Os temas de interesse nacional em debate. A polêmica, a reação e as propostas dos deputados. Fatos e opiniões.
Olá, meu caro, minha querida ouvinte, você que acessa o programa nos tocadores de podcast, seja bem-vindo, bem-vinda. É sempre muito bom ter você por aqui. Você que acompanha o programa com frequência sabe bem que os debates no plenário nunca são somente a respeito dos projetos da agenda de votações. Temas políticos do dia a dia, com grande repercussão social, sempre moldam os discursos dos parlamentares. Nessa semana, o tema mais intenso foi o indiciamento da Polícia Federal ao ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 36 pessoas por suposta tentativa de golpe de Estado. Como você deve imaginar, esse é um tipo de assunto que mobiliza polarizações. Para Davi Soares, deputado do União Brasil de São Paulo, as acusações contra o ex-presidente Jair Bolsonaro não têm fundamento.
Nós estamos vendo uma certa confusão. Confusão até mesmo com processos aí envolvendo o ex-presidente sob argumentação que ele planejou o golpe, que não planejou, que fez oposições. Do que eu convivi com o presidente Bolsonaro e tive várias oportunidades, eu nunca vi esse homem ventilar uma só vírgula na questão de uma revolta contra isso, derrubar tudo. Pelo contrário, sempre o discurso foi o mesmo. E vejo aqui com muito susto o que está acontecendo na Suprema Corte, que sempre fez o papel dela de ser a guardiã da lei, e infelizmente hoje está havendo uma confusão de papéis. Eu acho que o ministro que é acusado, que é a vítima, que é o julgador, como é que fica nisso aí?
A deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, também discursou a respeito desse assunto.
Contra fatos não há argumentos. Eu tenho encontrado pessoas que resistiram à ditadura militar, que perderam familiares torturados, assassinados na ditadura militar de 64, que dizem: nunca pensei viver novamente essa possibilidade de golpe no Brasil. E têm ficado muito assustados com as notícias que incluem não apenas a tentativa de golpe de Estado por tudo que fizeram, e não foi só no 8 de janeiro, mas também pela clareza da investigação da Polícia Federal, do Supremo Tribunal Federal, de mostrar que havia um plano para assassinar o presidente Lula, o vice Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes. Precisa ter um estoque de óleo de peroba aqui para que alguns deputados passem na sua cara dura diante de fatos tão robustos contra a democracia brasileira e insistem em dizer que é uma perseguição política. São 2 anos de investigação já desde o 8 de janeiro.
Capitão Alberto Neto, deputado pelo PL do Amazonas, acha que as revelações da Polícia Federal são narrativas insustentáveis.
Parece que eles acham que o povo brasileiro é besta, é leso, como diz lá na minha terra. Acreditar que não aconteceu um golpe porque um oficial das Forças Especiais não conseguiu pegar um táxi. Achar que um padre merece ser indiciado por estar conspirando contra a República. Tenha santa paciência. Parem de brincar com a inteligência do povo brasileiro, que ninguém aguenta mais essa ladainha de golpe, que foi golpe, que foi golpe. Os áudios que aparecem agora na investigação, fica muito claro que em nenhum momento o nosso eterno presidente Bolsonaro falou a palavra golpe. Sempre falou trabalhar dentro das quatro linhas. Agora você ser indiciado por questionar as urnas, que país democrático é esse?
O deputado Merlon Solano, do PT do Piauí, entende que as provas da tentativa de golpe de Estado são robustas.
A verdade é que os áudios são de extrema gravidade. Altas patentes do Exército Brasileiro e do governo passado tramando mortes e o golpe de Estado. Major, coronéis, generais, secretário executivo da Secretaria-Geral da Presidência da República, ajudante de ordem do Presidente da República, todos tratando numa linguagem chula sobre um assunto de tal gravidade, a morte de pessoas e a derrubada total da democracia. Se fosse um grupo de bandidos comuns, já seria grave. Mais grave ainda porque se trata de pessoas que tinham posições chaves no governo e no exército.
Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, argumenta que há imputações sem sentido nas acusações da Polícia Federal.
Poderia falar sobre todas as criatividades que foram feitas pela Polícia Federal, por exemplo, o golpe do golpe. Bolsonaro, ele estava tramando um golpe para depois sofrer um golpe pelos golpistas. Ou poderia falar a respeito da tentativa de golpe que não deu certo porque não tinha um táxi. Dizem que é necessário ter tanques para fazer um golpe, mas no caso do Bolsonaro era necessário ter um táxi. E poderia falar também a respeito do Felipe Martins, que foi preso pela Polícia Federal porque supostamente teria fugido para os Estados Unidos, mas depois que descobriram que ele não foi para os Estados Unidos, a Polícia Federal, com mais uma invencionice, diz que ele forjou a ida dele para os Estados Unidos.
Na visão da deputada Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, as investigações da Polícia Federal revelam fatos de extrema gravidade.
Sabe quem estava envolvido neste processo? Primeiro, o candidato a vice de Bolsonaro, o general Braga Neto. Tudo foi arquitetado na sua casa, ali na 312 Sul, em Brasília. Quem participou dessa arquitetação? Um outro general, chamado Mário Fernandes, que foi ministro interino da Secretaria-Geral da Presidência da República. Dava expediente no Palácio do Planalto, pertinho de Bolsonaro. O Braga Neto também tinha sido ministro de Bolsonaro. Além disso, o Mauro Cid, esse velho conhecido, carregador das joias de Bolsonaro, seu ajudante de ordem. Então, como não sabia? Tem focinho de porco, orelhinha de porco, rabinho de porco e não é porco? Claro que é. Bolsonaro sabia, foi o grande mentor desse plano todo.
Fatos e opiniões.
Quanto aos tópicos do plenário, um projeto com apoio unânime também gerou algum debate. Eu me refiro à proposta que prevê que os motoristas possam pagar pedágios com cartões e outros meios digitais. O ponto é que o deputado Hugo Leal, do PSD do Rio de Janeiro, sugeriu uma emenda para resolver outro problema relacionado a pedágios, mas que não estava no texto original. É que já estão sendo criados no Brasil aqueles pedágios automáticos, que não têm cabines. O motorista precisa se cadastrar na concessionária e fazer os pagamentos online depois. Muitos não sabem disso e acabam sendo multados por evasão de pedágios. Hugo Leal, deputado do PSD do Rio de Janeiro, quis aproveitar a similaridade de temas e propôs uma solução para o problema.
O que eu estou pedindo é essa oportunidade desse debate para que a gente possa acolher essa emenda que possa gerar uma oportunidade para o pagamento dessas pessoas que estavam nos pedágios automáticos, e a matéria é similar, que passaram pelos pedágios, deem a oportunidade e suspendam as multas. Ela paga o pedágio, a multa fica suspensa e não perde o ponto na carteira. Eu estou pedindo apenas uma questão de justiça. Eu sei que acaba implementando num projeto que é simples, mas está falando de meio de pagamento. Um dia, em breve, nós vamos estar discutindo isso aqui em todo o país, que não haverá mais praças de pedágio. Todos eles irão no sistema automático Free Flow. E nós vamos estar discutindo o que eu estou fazendo aqui, antecipando para que, obviamente, outros mais de 1 milhão, mais 2 milhões de pessoas não sofram uma punição injusta com relação às cobranças automáticas.
Em resposta, o relator da proposta e deputado pelo Novo de Santa Catarina, Gilson Marques, defendeu a manutenção do texto que ele havia apresentado.
Evidentemente, esse problema existe e, no mundo ideal, isso deveria ser resolvido no Estado, numa legislação estadual. Por outro lado, a emenda do deputado Hugo, ela é extremamente longa e específica com relação ao Free Flow, que é parecido com o Sem Parar, só que não tem gôndola. Essa especificidade, ela não consta em nenhum projeto e ele pode ser discutido em apartado. Complicaria a discussão agora de um projeto que só tem 2 artigos. E a emenda dele, com todo respeito, tem uma página inteira que existe resistência por algumas organizações e aqui no plenário. E por último, no próprio artigo que consta no substitutivo, diz que deverão prever a possibilidade de quitação da tarifa de pedágio por outros meios de pagamento além daquele da espécie, ou seja, nos termos da regulação. Ou seja, o meu projeto, ele já abarca essa problemática.
Ao comentar a emenda do deputado Hugo Leal sobre o perdão das multas aos motoristas que não pagaram os pedágios automáticos por falta de informação, Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, pediu a anistia das cobranças.
Vamos orientar na redução de danos, junto com a proposta do deputado Hugo. A lei não pode amparar os que dormem. E é dever de quem vai receber essa multa comunicar a pessoa caso tenha cometido uma infração. Então, a proposta do deputado Hugo, ele suspende por 12 meses, mas ela não exime o dono do carro, o motorista, de estar com sua defesa comprometida, sua ampla defesa. Porque um ano depois, ele tem que consultar dia a dia se ele foi multado ou não. Isso é inadmissível. Como esse projeto ainda vai para o Senado, obviamente a gente vai entrar lá no Senado tentando ver se a gente delibera sobre a proposta do pensamento do PL, que é o quê? Bom, se eu não comuniquei, essa multa não tem valor. A gente tem que anistiar.
A suspensão da multa para quem deixou de pagar os pedágios automáticos por desconhecer os procedimentos de pagamento também foi defendida pelo deputado Bongás, do PT do Rio Grande do Sul.
Na nova modalidade do Free Flow, a pessoa passa, leitura automática, ela é multada. E ela não vai fazer o pagamento, porque ela não foi notificada da multa dela. E aí ela não fez o pagamento. E ela vai receber, além do pedágio que ela tem que pagar, ele vai ganhar uma multa. O que está suspendendo aqui durante um período é a multa, para que ele volte a pagar o pedágio. É muito justo em relação à defesa do consumidor.
No fim das contas, foi aprovado o projeto que prevê o uso de cartões e outros meios digitais para pagar pedágios. O texto inclui a emenda para dar prazo de 12 meses a quem foi multado por falta de informação por não fazer o pagamento dos pedágios automáticos. Os motoristas, nesse caso, poderão pagar o pedágio dentro desse período. É importante lembrar que esse projeto ainda será votado no Senado.
Fatos e opiniões.
Os deputados também votaram um pedido de urgência para que o projeto que proíbe desapropriação de terras produtivas viesse mais rapidamente ao plenário. Mesmo sendo somente a urgência, os parlamentares acabaram debatendo a ideia contida na proposta. Professora Luciene Cavalcante, deputada pelo PSOL de São Paulo, discursou contra a urgência desse projeto.
Federação Pessoal Rede orienta não a urgência desse PL 4357, que pretende retirar a desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária. A gente não pode seguir ignorando que o Brasil tem uma dívida histórica com todos aqueles que constroem as nossas riquezas. Fazer reforma agrária, ter interesse social à terra, são princípios norteadores da Constituição.
Já para o deputado Rodolfo Nogueira, do PL de Mato Grosso do Sul, a votação dessa proposta precisa ser feita rapidamente.
A Constituição Federal é clara. A propriedade produtiva não poderia ser alvo de desapropriação. E essa lei, ela vem trazer uma segurança jurídica para o campo. Haja vista que a propriedade produtiva, ela já cumpre a sua função social. Uma propriedade produtiva, ela, além de gerar economia para o país, para o estado, para o município, ela garante a carteira assinada de trabalho para um terço dos brasileiros.
Nilton Tato, do PT de São Paulo, também participou do debate a respeito do projeto que proíbe a desapropriação de terras produtivas.
É um projeto que a origem dele nasce dentro de um processo de perseguição a um dos movimentos populares mais lindos que nós temos na história desse país. Talvez o principal movimento da América Latina, movimento dos trabalhadores rurais sem terra. E aqui é justamente para querer perseguir este movimento. O Brasil tem os seus indicadores para verificar se uma propriedade é produtiva, completamente ultrapassado, ainda da década de 1970.
Adriana Ventura, do Novo, de São Paulo, não vê sentido na existência do projeto em si.
Acho, assim, lamentável que a gente tenha que fazer um projeto de lei para cumprir o que está na Constituição, que é propriedade privada. Respeito à propriedade privada. A que ponto chegamos? É triste ver no nosso país que a gente tem que falar o óbvio, a gente tem que fazer lei para assegurar que o que está escrito na Constituição seja cumprido. É lamentável. É porque, afinal de contas, respeito à propriedade privada está ali. Tem um artigo específico, é uma coisa que não deveria nem se discutir, nem se colocar em dúvida.
A urgência foi aprovada e logo logo o projeto que proíbe desapropriação de terras produtivas será votado no plenário. É isso, meu caro, minha querida ouvinte. Para ter mais informações, mais detalhes sobre todas as votações da semana, rever ou ouvir os debates que aconteceram no plenário, acesse o site www.câmara.leg.br. Nada mais havendo a tratar, termina aqui o Fatos e Opiniões dessa semana. A sonorização do programa é de Rafael Santos. Muito obrigado por sua audiência, você que nos ouve aqui no seu rádio ou nos agregadores de podcast. Tudo de bom e até a próxima edição.
Fatos e Opiniões. Os temas de interesse nacional em debate. A polêmica. A reação. E as propostas dos deputados. Produção e apresentação, Carlos Oliveira.